Deputado, aproveitando a oportunidade da conversa com o senhor, e aproveitando principalmente o fato do senhor ser médico, né? Então sabe bem qual é a situação da saúde aqui em Santa Catarina, do país como um todo, não posso deixar de te perguntar sobre a situação da Covid-19. A gente sabe que Santa Catarina vive um momento bastante delicado, leitos de UTI, praticamente não há leitos, né? Aqui no sul do estado, praticamente tudo ocupado, 16 pessoas esperando aí por uma vaga no leito de UTI, e outras regiões a situação é ainda pior. Eu gostaria de saber como é que o senhor tem acompanhado essa situação, como é que a Assembleia Legislativa tem tratado desse assunto e, principalmente, qual é a solução que poderia ser feita, o que deveria ser feito pelo governo do estado na visão do senhor, deputado?
Bom, eu sou o vice-presidente da Comissão de Saúde, e na qualidade de único médico, eu tenho sido muito solicitado a esse respeito. Então, é lógico que a gente tem apelado também a algumas pessoas com conhecimento elevado na situação, e para fazer um diagnóstico assim, um diagnóstico nosso é altamente preocupante, em que pese as vacinas recebidas, com todo respeito a conta-gotas do Ministério da Saúde, nós estamos vacinando, mas ainda tem vacinas que foram recebidas que não foram feitas ainda. Então, quanto mais rápido essas vacinas forem feitas, que é o elemento mais importante agora, é vacina. Então, não adianta nós queremos parar, tipo lockdown, que eu até comentei a esse respeito numa grande reunião da FECAM, como uma medida extrema, né, quando sai fora realmente do controle. E olha, nós estamos perto disso, sabe? Então, nós temos que ter muito mais vacinas à disposição. Então, quando o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal deram essa liberação, o Congresso, através de uma medida provisória, e o STF, dizendo que seria permitido a aquisição por parte de prefeituras e governo do estado, nós tivemos um alívio muito grande, mas é que o governo federal, no caso o presidente, vetou isso tudo porque quer o controle do Ministério. E nós sabemos que o Ministério é lento, o Ministério teve erros graves no ano passado, com problemas, inclusive, de relacionamento internacional com esses países que são os maiores produtores desses insumos, que nos enviam poucas doses prontas, a maioria nós temos que reproduzir aqui, envasar. Né? Eles dão um princípio ativo e o resto nós temos feito tanto na Fiocruz, quanto principalmente ali no Instituto Butantan. Então, o que eu sugeriria? Para qualquer eventualidade de parar, como está sendo feito agora, esses finais de semana, tem que aproveitar o tempo, qualquer minuto, para vacinar em massa. Ter vacina suficiente, porque a simples parada de 1-2 dias não representa muito coisa, lógico que ajuda um pouco, mas representa muito pouco sanitariamente, ou seja, para o contágio, porque segunda-feira, 5 horas da manhã, todo mundo pega o ônibus lá em uma montoeira de gente e se acumula. Então, o que a gente tem visto é um contágio descomunal, são mais de 60 mil casos ativos, são muitas mortes, que nós estamos batendo recorde, um número grande de pessoas que estão sendo enviados de avião para o estado do Espírito Santo, que está nos abrigando. A realidade é o seguinte: a doença, ela se prorrogou demais, e com isso, o vírus, ele foi se mutando, vamos dizer, e essa mutação tornou o vírus muito mais infeccioso, ele infecta mais rápido e é mais letal, e pior ainda, ele agora não respeita a idade. Até um pouco atrás era só velho estourado, velho com algum problema anterior ou apenas pela velhice. Agora não, tem gente morrendo de 30 anos, de 20 e poucos anos, está pegando todo mundo. Então, até lá, até a gente não ver um volume muito grande de vacinas que nós estaríamos precisando aí, duplicar essa nossa quantidade de vacinas, e nós temos, as pessoas não sabem, mas nós temos prontas 1.157 salas de vacinação no estado. É muita sala de vacinação que eu acho que deveriam estar 1.000 por hora vacinando, inclusive em períodos não usuais, para que realmente a gente consiga imunizar o quanto antes essas pessoas. Então, o meu recado é esse: tá? Parar em último caso, mas se parar, aproveitar para vacinar e fazer a cabeça das pessoas através da mídia de gastar tudo que tem que não tem na mídia para pedir pelo amor de Deus para as pessoas se cuidarem, porque o problema agora não é apenas a contaminação de velhos, como eu disse, tá pegando todo mundo e tá matando gente nova. Então o cuidado agora é redobrado. Se antes era uma máscara, eu estou saindo com duas, no mínimo. E ainda com aquele óculos de escafandro lá, que para falar com as pessoas, pro respingo do vírus não pegar na mucosa ocular, sabe? A gente fica até meio neurótico, sabe? Mas se não for cuidadoso, acaba se complicando. E olha que eu já recebi, como profissional de saúde, a segunda dose da vacina, no caso a Coronavac. Felizmente, sem efeitos colaterais. Então é isso, amigo. Muito cuidado, faça através da rádio um instrumento de persuasão das pessoas que, por motivos de terem líderes nacionais que não respeitam as regras sanitárias, para isso nós precisamos de gente boa, gente que combate fake news, gente que é a favor da vacina e a favor de nós acabarmos com essa crise que está matando a economia. Se a gente não resolver o problema da saúde, não resolve o problema da economia. E assim a gente vai se afastando do cenário internacional. O pessoal não nos deixa nem gente vir para cá e nem receber nós nos outros países. A maior parte do mundo é vermelho. Chega, eles não recebem mais brasileiro. Isso está causando um problema sério. Nós estamos numa balada que é ruim, assim, a marcha para onde nós estamos indo é muito ruim, a previsão não é boa, né? Então tomara que essas vacinas cheguem, que o governador, que tem sempre se esforçado ao máximo para acertar, que ele consiga, né, fazer com que haja possibilidade dos governadores comprarem e sair na frente e fazer com que o nosso estado seja o quanto antes imunizado.
Vamos torcer por isso, deputado. Vicente Caro Preso, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Ficamos à disposição.
Grande abraço, Eduardo. Tudo de bom, pessoal do Sul, Lauro Miller, Cristi Orleans aí. Vocês têm meu apreço, minha admiração, e contem comigo.